Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. Aqui quem fala é Lucas Vieira e eu estou aqui com a minha excelentíssima Jaqueline Felício.
E aí, galera, beleza?
Tudo bem, gente? Então, temos um novo podcast para vocês.
Como a gente falou, né, no nosso podcast apresentação, a gente trabalharia vários temas de diversas formas, e esse podcast hoje vai falar sobre uma história de um anime, onde a gente percebeu alguns pontos que seria legal a gente refletir aqui. Então, teremos uma analogia de uma história de uma animação, né, amor?
Isso, para quem não sabe, né, anime são as animações japonesas. Esse anime específico, ele se chama My Hero Academia ou Minha Academia de Heróis, né, em português. Ele é um anime que é muito famoso atualmente, né? Muita gente conhece ele, porém provavelmente muitos de vocês também não conhecem.
Assim como eu não conhecia, não tenho costume de assistir esse tipo de específico de gênero de filme, de animação, mas a gente conseguiu tirar várias coisas bem legais, né, amor?
Então, e exatamente como eu já tinha assistido, eu tinha percebido essas coisas, e aqui nós vamos analisar exatamente os dois primeiros capítulos. Até porque tem bastante coisa nesse anime, né, que dá para se tirar algo e trazer para nossa realidade, algo que possa ajudar a gente. Nesses dois primeiros capítulos é explicitamente o que a gente vai falar hoje, né,
Isso.
que é o nosso tema.
É, da superfície à profundidade. Só o que é visível importa? Então, na verdade, a gente consegue perceber dentro da história dos atores, né, do protagonista, do vilão, do super-herói, algumas coisas que a gente consegue identificar na nossa vida, né? A história, ela começa com uma sociedade onde todas as pessoas, elas passaram a ter dons, que eles chamam, né, dentro do contexto de superpoderes. Então, como todo mundo tem um superpoder, eles já nascem e desenvolvem esse superpoder. Só que o que que acontece? O primeiro ponto a gente observar é de que o fato de algumas pessoas serem super-heróis, a gente olha como algo sobrenatural. Porém, dentro do contexto da história, como todas as pessoas se tornaram super-heróis por algum motivo, então isso acabou se tornando algo normal, algo comum. Então, aquilo que era um benefício, aquilo que era um diferencial, aquilo que era algo a mais que eles tinham, passou a ser tratado como o novo comum. E isso acontece muito, né, amor? Por exemplo, se a gente for pegar hoje na nossa realidade, a gente tem essa tendência. Quando a gente começa a ter alguns benefícios, quando a gente começa a ter coisas, que excedem dentro da nossa normalidade, a gente começa a achar isso um novo normal.
Isso, e ali no contexto, como eles próprios narram lá, o mundo foi tendo cada vez mais pessoas com poder, de geração em geração, até chegou um ponto onde você tinha pouquíssimas pessoas que não tinham. E como se tornou um novo normal, dentro do nosso contexto, muitas vezes na nossa vida, o que que a gente faz? Tem certas coisas que acontecem, por exemplo, a gente chega na nossa casa tem tudo pronto, tem as coisas feitas, a nossa mãe ela já deixa tudo no jeito, o nosso pai vai lá e trabalha. Aquilo é o nosso comum. Mas não quer dizer que deveria ser daquela forma ou que é um padrão obrigatório de ser, né?
Exatamente. Colocando dentro de um exemplo de um relacionamento, por exemplo, né? A gente namora e aí de repente você chega com um presente e me dá um dia aleatório, numa noite ou sei lá, sem uma data específica, você vem me dar um presente. Aquilo não é algo que eu tenho como direito, né? Você deu porque você quis. Então eu vou olhar, vou ficar agradecida, vou ficar surpresa, vou ficar feliz. Só que se todos os dias à noite você, quando for me ver, me chegar com um presente, com o passar do tempo, aquele presente não vai mais gerar aquele agradecimento no meu coração como gerou nos primeiros. E aí eu vou começar, por exemplo, depois de um tempo, se você aparecer para me ver sem me dar um presente, eu vou olhar para você e vou falar: "Ué, mas você não me trouxe nada hoje?" Então traz uma sensação dentro da realidade como que se aquilo, por ter sido reproduzido por diversas vezes, tornou-se um direito meu, e na verdade não é. E hoje em dia, infelizmente, A gente trata muitas coisas que às vezes é uma gentileza, às vezes é um benefício, às vezes é um presente, e a gente começa a querer exigir como direitos, querer cobrar das pessoas atitudes assim.
Isso, então a gente acaba exigindo aquele algo a mais. Ele deixa de ser um algo a mais e se torna o normal, o padrão. E aí, o que que isso acarreta? Porque, por exemplo, voltando lá no universo deles, aí todo mundo tem poderes, mas e quem não tem esse poder? O que essa pessoa passa lá no universo deles, né?
É.
Por diversas dificuldades, porque essa pessoa é tratada como diferente, essa pessoa é tratada como fraca, como frágil, e o exterior se torna o padrão, porque um cara vai lá e explode um negócio, o outro estica o braço. Então, é muito superficial. E aí, eles param de analisar o que tem por dentro, muitas vezes.
Exatamente, para de valorizar o simples.
Para de valorizar o simples. Então, por exemplo, o protagonista dessa história, né, que é o Midoriya, ele nasceu sem nenhum dom, né? Ele é criado pela mãe dele, a mãe dele solteira, e ele não tem nenhum dom. E aí ele vai passar por diversos problemas justamente por não ter um dom. Ele sofre bullying, ele sofre preconceito, ele é menosprezado por muitas pessoas, né? E além de todos esses problemas, ele também não tem um pai presente, né? A mãe dele cria ele, a mãe dele por muitas vezes se culpa dele não ter um poder, né? E ele também se culpa, ele se diminui. Na verdade, ele é uma pessoa muito boa, né, interiormente. Porém, como no exterior dele isso não resplandece com um dom, né, com uma habilidade, ele acha que ele é muito menor do que os outros.
E a própria mãe dele, ela faz isso. Quando ela reconhece diante dele, tem uma cena que ela abraça ele e chora, porque ela leva ele no médico, numa idade que ele tá, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos, né? Tipo, criança, assim, desenvolvendo. Ela levou ele no médico e o médico falou, ah, então, aí ele não tem dom. E daí ela chega em casa, ela olha pra ele, ela começa a chorar. E ela fala, ai, me desculpa, você não tem dom porque a culpa é minha. Então, a própria mãe reforça nele essa pressão social.
Isso, e aí, qual que é o outro ponto? O fato dele não ter um pai, né, na história isso não é bem abrangido até então, só que é um fato muito importante.
Que dá pra gente observar bem, inclusive.
E isso, por quê? Que acontece? É, fora o fato dele ter só a mãe, e aí a mãe acaba criando ele com esse ressentimento, talvez ajude ele a ser essa pessoa introspectiva que ele é.
Insegura.
Insegura. E aí, o homem que ele torna como uma referência pra ele é quem? É o grande super-herói da história, que é o grande herói do mundo inteiro, na verdade, né? Na história eles falam, o símbolo da paz, né? E aí ele começa a observar esse herói e ele olha e ele quer absorver aquilo, aquela masculinidade, aquele eu salvo todo mundo, desse herói a todo custo, porque
ele fica vidrado nesse herói, né? Ele olha pro herói como se o herói fosse a perfeição do planeta, né? Ele
Isso.
É o homem mais incrível do universo.
Ele idolatra, literalmente. Ele tem boneco, ele tem pôster, ele se veste, ele dorme disso. E aí, nesse momento, quando ele descobre que não tem, ele tem um baque. O chão é arrancado dele. Porque até então ele não tinha desenvolvido os poderes e ele pensava que um dia ele poderia ser como o herói. Que ele endeusava, que depois a gente vai entrar mais a fundo, de que ele é uma pessoa normal também, né? Apesar das, às vezes, o problema da nossa sociedade, às vezes, é que a gente pega alguém, que é um exemplo, e a gente quer copiar aquela pessoa, que a gente endeusa ela, a gente acha que ela é perfeita e sem erros.
Exatamente.
Só que ela não é. Por mais virtudes que ela tenha, por mais esforçada que ela tenha, ela comete erros. Ela também fraqueja, porque ela é um ser humano.
Sim.
Né? Ela não é Deus.
E aí também, uma outra coisa que é importante, pegando nesse gancho de que ele entra nessa crise, né, de inferioridade, de complexo, de ai meu Deus, eu não tenho um dom e tudo mais. E aí chega uma determinada fase, né, da história, de que eles na escola estão meio que, tipo no ensino médio, assim, tipo no último ano da escola, e eles precisam ir para a tal da faculdade. Só que a tal da faculdade só se vai para você literalmente se formar em um super-herói. E daí existe toda uma pressão psicológica em cima da sala inteira para que eles possam, ai, qual super-herói você vai se tornar e tudo mais. E aí ele já tá todo complexado, ele já tem aquele pensamento inferiorizado, ele já se acha menos do que todo mundo, incapaz. E ele se depara com um menino que é como se fosse um rapaz super dotado de superpoderes, né? Ele é todo forte, talentoso, e ele se confronta com esse cara e ele começa a ficar muito mal. Mas o grande ponto também que a gente pode tirar disso é de que, embora todas as outras pessoas elas tenham superpoderes, essas pessoas se sentem pressionadas psicologicamente para elas se tornarem esses super-heróis. Então, se a gente pegar, comparar com a nossa realidade hoje, isso acontece absolutamente com a galera do ensino médio, né? Você chega lá no segundo, terceiro ano do ensino médio, já começa o pai, a mãe, o tio, o papagaio, a avó, a vizinha, a prima, o cara do Uber, a perguntar para você: então, mas você vai fazer faculdade do quê? Você vai estudar o quê? Você vai se formar no quê? Não, porque você tem que fazer faculdade, porque você precisa comprar isso, você precisa ter aquilo, você precisa ir para tal lugar, você precisa conhecer tal coisa. Então, essa pressão psicológica de que o jovem ele precisa, para ser alguém, ele precisa ter uma faculdade, ele precisa ter uma profissão, entre aspas, consolidada no mercado, renomada e tudo mais. E às vezes esse jovem, ele é esse cara complexado. Às vezes esse jovem é esse cara que não tem, às vezes, um apoio, não tem, às vezes, uma palavra de conforto de alguém que fala: não, você é bom, você é inteligente, você consegue. E ele vive esse conflito interior, do mesmo jeito do personagem.
Sim, então, e aí a partir do momento que lá naquele universo o ser herói é tipo uma obrigação, né? Existem diversas escolas para onde eles podem estar indo, e aí tem a melhor, né? Que eles falam que é a UA, né? A UA. E aí, nesse momento, como ela disse, o que seria um anti-herói ou um antagonista aqui é o Bakugou, né? Que ele é mimado, ele é prepotente. E ele tem uma personalidade muito forte. Digamos que se a gente tivesse que colocar um temperamento, ele seria um colérico.
Um colérico bem descompensado, inclusive.
Isso, bem fora, tipo, 99% colérico.
Super irado, arrogante, prepotente.
E aí, em determinado momento lá na sala, Midoriya, que é o nosso protagonista, ele fala: olha, eu quero ir pra UA, né? Que é a melhor escola, que é a escola do super-herói, que ele é que é o All Might, que é o símbolo dele. Aí o Bakugou se incomoda com isso, né? E aí ele chega e fala: ah, mas por que que você vai ir? Não, você não vai para o mesmo lugar que eu. Eu sou muito melhor do que você. Você é um lixo. Você é um ninguém, né? E assim, eles se conhecem desde criança. Só que mais para frente é mostrado que o Bakugou se tornou prepotente a partir do momento que ele desenvolveu um poder e todo mundo na escola, na família falou: nossa, o seu poder é muito bom. O seu poder é fora do normal. E aí a gente entra num outro ponto do seguinte. Essa sociedade deles
Super exalta essas coisas,
super
né?
exalta isso e desvaloriza outras. E assim, a partir do momento onde essas pessoas têm esse poder, o poder é sempre linkado
Com status.
com status. E aí você pode ter super vilões, né? Que é o caso da história. Então, o poder não torna você bom, né? O que te torna bom é o que está por dentro ainda, mesmo você tendo um poder bom. Tanto que existem vilões e super-heróis. E acaba tendo que existir super-heróis para combater esses vilões, são as pessoas ruins.
E o engraçado é que a história também deixa muito claro isso, de que basicamente 90% dos super-heróis que aparecem quando eles vão combater um vilão são super-heróis que querem se aparecer. São super-heróis que querem chamar atenção, que vão lá, matam o vilão e depois ficam aprontando para fotos, dando risada,
Isso, muito vaidosos.
querendo dar tipo autógrafozinho para as pessoas. Então, na verdade, de tanta pressão social dentro do contexto da história, de que as pessoas precisam ser super-heróis, elas não se tornam super-heróis por vocação. Elas se tornam super-heróis por status. Então, se a gente pegar e fazer uma alusão com as profissões, a gente pode trazer exatamente nessa ótica de que hoje a maioria das pessoas não buscam ter uma profissão porque elas têm uma vocação, porque elas entendem aquilo como uma missão, como algo que é um propósito da vida delas, mas como algo que elas vão ganhar dinheiro, como algo que elas vão ter reconhecimento, que elas vão ter status e que vai tornar elas pessoas que são aplaudidas, que são bem vistas e aumenta cada vez mais o seu próprio ego.
Exatamente, e aí naquele universo os super-heróis são é uma profissão. Ser super-herói é uma profissão. Existem empresas de super-heróis, Aí tem um super-herói que tem uma empresa disso, nananã, e existem vários nichos disso. Qual que é o problema? Se perde a essência do ser super-herói, que inclusive na história, por enquanto, somente quem tem essa essência é o All Might, que é o símbolo, né?
Que é o que o menininho venera lá.
Isso, que é o grande super-herói. Ele tem essa essência do que é ser super-herói. Só que em determinado momento mais tarde, ele vai se encontrar com Midoriya, né? E aí isso vai despertar novamente esse senso do que é ser super-herói. Porque como ela disse, eles estão salvando, mesmo que eles falem, ah não, eu tô salvando porque eu sou bom, eu gosto das pessoas bem, eu quero salvar as pessoas. No fundo, no fundo, quando você puxa lá no fundo...
Não é sobre isso.
Não é isso. É tipo, eu vou ficar nos jornais. Eu vou ter mais... Vou ficar mais famoso na internet, né? Ou então, eu vou ganhar mais dinheiro. Tem um propósito lá no fundo, que é mascarado por algo bom.
Isso.
Né? No fim, não é bom. No final, a pessoa ela é ruim. Ela mascara com uma coisa boa. Ela pode ter algumas virtudes ali, não, porque ela não é o vilão, né? Ela não é o vilão que vai ser introduzido na história. Porém, ela não é de todo bom.
É como se fosse corrompido. Ela acaba sendo corrompida, então ela fica com aquela falsa modéstia, né? Aquela falsa aparência de que está ali pelo bem comum e no final das contas ela está ali por ela mesma e ela só faz as coisas porque ela quer um reconhecimento, né? Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente não faz uma boa ação mais para se sentir bem com aquela boa ação que a gente fez do que de fato para fazer o bem para o próximo, né? Às vezes as pessoas falam, ai, eu sei lá, fui fazer uma obra social, não sei o que, não sei o que lá. Menina, mas isso me deu uma paz no coração. Isso me gerou um sentimento tão bom. Não que isso não vá gerar. Quando a gente faz o bem, de fato a gente se sente bem. Porém, esse bem não pode ser uma recompensa pela minha ação, né?
Sim.
A gente tem que fazer o bem pelo bem. Não fazer o bem para se sentir bem, para ter benefícios, ou até mesmo ser aplaudido, né? Dentro da igreja, as pessoas fazem alguma coisa e falam, nossa, como você é bom. E daí você quer ficar tendo reconhecimento, méritos, aplausos. E não é sobre isso. Isso corrompe o homem. Isso estraga a boa intenção do coração.
Sim. Por mais que no início ele tivesse uma boa intenção, quando ele cai nesse nicho de pessoas que pensam assim,
já era.
Ele se corrompe. E aí ele começa a pensar do mesmo jeito, né? E aí, um pouco mais ali na frente, nesse contexto desses dois primeiros capítulos, o Midoriya, ele encontra, que é o nosso protagonista, o All Might, né? Que é
engraçado essa parte, né,
que
amor?
É o grande super-herói. E aí, tem toda uma parte chocante para o Midoriya, né?
Engraçado que ele olha, e aí ele se treme inteiro, né? Ele fica, ai meu Deus, nossa, eu tô de frente dele, nossa, ele é real, ele tá aqui, e não sei o quê. Então, gera toda aquela sensação de euforia, que é engraçado, porque, sabe do que eu lembrei, amor? De quando, às vezes, as pessoas, tipo assim, tem um ídolo famoso, sei lá, vamos pegar aqui a, sei lá, a Beyoncé, a Shakira, né? Essas pessoas bem famosas, assim, que todo mundo conhece. Ou, sei lá, uma figura de futebol, tipo o Cristiano Ronaldo, uhum. Messi, sei lá. E daí a pessoa pega e ela vê aquela pessoa no show, né? Esse treme inteiro e chora e não sei o quê. E aí, meu Deus do céu, como se a pessoa fosse Deus.
Deus. E aí tem um problema grave, porque quando você endeusa alguém, você tá se tornando vulnerável a descobrir que essa pessoa não é Deus. E quando você descobrir que ela não é Deus...
Você vai quebrar a sua senhora cara, bonito.
Vai quebrar, vai bater ela na parede com muita força, inclusive, né? E aí é o que acontece, porque aí ele se treme todo. Nossa, você, o All Might, porque o All Might chega e salva ele. Naquele momento tinha um vilão, né? Que apareceu e esse vilão ele se aproveitava. Ele queria entrar dentro da pessoa, como se corrompesse a pessoa e controlasse ela. Aí o All Might aparece e salva ele, certo? Ele tava tão eufórico que ele queria falar mais. E o All Might não tinha tempo, porque depois, né, ele explica isso.
E vários B.O. também, coitado, meu. O cara foi lá, salvou ele, tava tipo fraco já, e o menino calava a boca, não parava de falar mais.
Ah, tipo, quero seu autógrafo, não sei o quê. Aí o All Might, ele se desloca, ele tipo dá um pulo, e aí ele é muito forte, né, ele voa. E aí quem vai grudado no pé dele como um carrapato é o Midoriya.
O bendito do menino.
E a Midoriya vai colado nele. Aí eles param em cima de um prédio. E aí que vem a decepção. A grande decepção.
Eis a decepção. Tananana.
O All Might, ele mostra que está muito doente. Que ele teve uma luta com um vilão, um determinado vilão. e ele se feriu mortalmente. E que ele não é aquele cara grande, musculoso e forte. Não, ele é um cara magrelo, fraco e frágil, né?
E tá todo murchinho, coitado. Então, pro menino, naquele momento, foi a maior decepção, a maior frustração. Ele olha para aquilo e ele fala, como assim? O meu super-herói, o cara todo poderoso, o bonzão, o incrível, o salva todo mundo, o mais poderoso do universo, como que ele é isso daqui? E então, é outra coisa que a gente consegue analisar, no sentido de que, muitas vezes, quando a gente olha para alguém e a gente supervaloriza essa pessoa, quando a gente busca nessa pessoa traços de perfeição, e a gente se depara com um defeito, com um erro, com uma queda, com uma miséria, a gente não tem a capacidade de lidar. Eu não consigo lidar com o defeito daqueles que eu acho que, entre aspas, são perfeitos, são incorruptíveis. Às vezes a pessoa, ela de fato é uma pessoa boa, ela é de fato uma pessoa virtuosa, ela de fato tem várias características positivas, só que ela continua sendo um ser humano, né? Ela não está canonizada no altar. Então ela continua sendo uma pessoa suscetível a erros, suscetível a fraquezas, a se deixar levar por impulso, pela sua ira, por uma série de coisas, pela vulnerabilidade do fato de ser humano.
É, exatamente. Ser um ser humano. E aí ele olha e o Mike fala: olha, na verdade, porque eu tenho que ser um símbolo da praia, porque ele carrega um peso todo nas costas dele. Como ele é o herói mais forte do mundo, entre aspas, ele tem que se manter como o herói mais forte. Por quê? Se em determinado momento o All Might deixa de ser esse grande herói, todo mundo perde a crença do mesmo jeito que o Midoriya perdeu.
É.
Né? Então ele tá doente, ele tá se forçando mais, ele tá ficando mais doente, no caso, justamente pra poder segurar essa imagem de perfeito.
E ele esconde essas fraquezas, né?
Ele esconde, e aí isso fica muito claro.
Então, por exemplo, eu acho que o peso e a responsabilidade de ser sempre o porto seguro, sempre aquela pessoa que é a inerrável, né?
Isso.
Às vezes também, por outro lado, né, existe a pessoa que cria aquela exaltação de um outro ser, como se ele fosse o Deus, como se ele fosse perfeito, como se ele fosse incrível. Existe a pessoa que se coloca nessa posição.
Isso.
O cara ou a mulher que acha que ele tem que ser perfeito. Então, ele não permite expor as dificuldades, ele não se permite pedir ajuda, ele não se permite colocar diante do outro aquela fraqueza. Porque ele puxa uma responsabilidade para ele de que ele é o único que é bonzão.
E assim, no caso do All Might, né, ele de fato é um personagem muito virtuoso, né? Ele tem os problemas dele, mas na minha opinião, comparado com as virtudes, são problemas menores. Só que assim, esse peso meio que é colocado nele, em cima dele. Ele absorve, mesmo não aguentando, ele fala, tudo bem, eu estou aqui e eu sou o porto seguro de vocês. Né? Eu não vou abrir mão disso, mesmo que isso me mate.
É.
E aí, na minha opinião, nesse ponto, apesar dele absorver mais do que ele deveria, porque nesse ponto ele já está doente, ele pensa muito nos outros. E ele pensa muito na estabilidade de todos que ele pode, mesmo não podendo, né?
Ele se anula completamente, né?
Exatamente, ele não tem vida, ele não tem ninguém, ele não tem uma família. Ele vive para servir os outros. E aí a gente vê os problemas disso. Porque, ele é um super-herói, todo mundo almeja ser ele. Mas será que todo mundo aguentaria ser ele?
É, às vezes a gente quer muito os aplausos, mas a gente não faz ideia do quanto custa aqueles aplausos, né? A gente quer a glória, a gente quer ser reconhecido como o melhor, só que será que a gente aguenta o peso? Aguenta a cruz, né? Jesus, ele passou pela ressurreição, mas ele primeiro teve que passar pela cruz. E muitas vezes na nossa vida a gente não quer a cruz, a gente quer pular diretamente para a ressurreição.
É.
E isso é um grande problema. Porque o próprio herói mostra com a vida dele de que ele é sim o cara que vai lá e resolve, mas ele paga um preço. Sempre há um preço a ser pago por todas as coisas que a gente faz na vida.
Sim, e aí em determinado momento, ele expõe essa fraqueza, o Midoriya vê isso, e aí o Midoriya também expõe a fraqueza dele, né? O Midoriya fala, nossa, eu não tenho poderes, né? Você é um exemplo para mim porque eu não tenho poderes. Isso mexe de alguma maneira com ele, né? Mas a vida que segue, ele vai embora, né? E o Midoriya fica ali.
E daí depois acontece que O bicho que ele salvou o menino, ele trancou dentro de uma garrafa, só que no momento que o menino foi lá e ficou conversando com ele, ele acabou perdendo essa garrafa. Conclusão, o bicho ficou solto de novo e foi pegar quem, amor?
Então, aí que tá o problema, porque o vilão, e aí vamos, a gente pode puxar pra um ponto mais espiritual, né? O vilão, ele tem todo o nome Midori, a Midori resistiu de um jeito ali, só que o Midori não era tão atrativo pro vilão. E aí o Bakugo, por ser prepotente, o vilão enxerga isso nele, o vilão estava nas sombras ali, e ele olha, olha esse menino.
Ele tem superpoderes.
E é ele que eu quero. E aí, pelo fato dele ser prepotente ali, e aí ele é muito infantil nesse momento da história, né?
Porque ele se acha, é aquele cara mimado, que ele acha que ele pode tudo, ele acha que ele quer fazer tudo, e ele acha que ele pode. Ele é tipo assim, ó, o dono do planeta Terra.
Sou o dono da verdade, e eu faço, desfaço,
eu
e você
um
tem que ficar quieto.
Eu tenho superpoder, e aí porque eu tenho superpoder, todo mundo tem que me exaltar.
E além disso, o problema é que as pessoas em volta dele exaltam ele.
Exatamente.
Lambem ele, falam, não, realmente, você é o melhor, cara. Nossa, você vai conseguir entrar lá na escola? A gente não consegue. As pessoas até se diminuem para aumentar ele.
E sabe o que é o pior? Essas pessoas, elas acabam fazendo mais mal para ele do que bem. Porque ele vai se transformando aos poucos nessa figura soberba, arrogante, egocêntrica, justamente por conta daquilo que as pessoas dizem.
Exatamente. E aí, a questão do temperamento, se a gente pegar uma alusão, é totalmente descompensada. Porque o ideal é a gente ter um equilíbrio. E ali, ele tá totalmente descompensado. Por conta da sociedade, por conta das pessoas ajudarem ele a ficar descompensado. Ninguém,
exatamente.
Ninguém quer puxar o tapete dele pra ele amadurecer.
Tipo assim, meu filho, ó, a vida não é você não é o sol, não gira tudo em torno do seu redor, a gente não é aquilo que você quer que a gente seja, porque você é o bonzão. Então vamos lá, vamos acordar pra vida. E muitas vezes a gente precisa disso. Precisa de pessoas que virem pra gente e falem assim, ô, querido, você não é o centro das atenções. Como diz as famosas mães, né? Você não é todo mundo, então dá uma segurada, abaixa a sua bola, seja mais humilde. O quanto é necessário e é importante para que a pessoa ela seja boa, justamente é esse choque de realidade. Isso falta. Às vezes você olha para a pessoa e você não tem coragem de falar para ela, ô, meu filho, você tá demais, vamos dar uma segurada, desce desse salto aí.
E às vezes é importante, por mais que ela esperneie, ela grite, ela faça o que ela quiser, você precisa falar.
É.
Porque isso vai diminuir um pouco esse ego dela, né? Esse narcisismo, esse erro de narciso que ela tá cometendo ali.
Exatamente.
E aí o ponto, o vilão vê ele como um terreno fértil, então como ele já tava no mais propício a receber, o vilão toma o controle total dele. Toma controle do poder total dele e começa a explodir tudo, querendo machucar todo mundo, querendo matar pessoas.
Apocalipse, né? Destrói a cidade, vira um caos. E aí, o que que o menininho faz?
O que que o Midoriya aparece? O primeiro ver, o Midoriya tá de um lado e o All Might tá do outro, também magrelo ali, fraco. Porque ele chega ali, aí ele fala, o All Might primeiro fala, nossa, eu errei, e ele escapou, e ele fica se martirizando, nossa, eu errei,
e
não podia ter deixado ele
fazer?
Escapar.
Eu estou fraco, não consigo ir lá matar esse cara
mais. Não tenho mais a minha energia, porque eu já gastei, e
minha
agora?
Minha bateria tem que ser recarregada, não carreguei a bateria.
Exatamente. E aí, enquanto isso, vários super-heróis estão ali, só que não tem um que se põe em risco pra salvar o Bakugou.
Então,
né?
E aí outra coisa legal, eu sou super-herói até a segunda página. Eu sou super-herói, mas eu não sou super-herói a ponto de entregar a minha vida. Eu não sou super-herói a ponto de morrer pelo bem comum. É aí onde a gente entra justamente naquele ponto que a gente comentou sobre pessoas que se colocam dentro de uma atividade, de uma função, que elas não estão dispostas a ir até o final, a pagar o preço. Por quê? Porque aquilo ali não é a vocação delas. Elas estão ali por puro interesse próprio de si mesmo.
Benefício, né? Vai trazer algum benefício. E aí ali, um tá apagando fogo. Não, eu tô apagando fogo, não posso salvar o menino. Aí o outro chega, dá um murro no monstro. O monstro é como se fosse uma gosma, assim, sabe? Uma amoeba, um negócio assim. Eu acho que vocês conseguiram pegar. E aí quando o cara rela nele, não consegue pegar. Ele falou, opa, eu não posso fazer nada. Deu um soco, não aconteceu nada, e vai embora. A outra que ficava se expondo muito lá no começo do capítulo. Ah, eu sou muito grande, não posso entrar aí. Então cada um arruma uma desculpa.
Cada um na sua própria desculpa.
O outro, nossa, eu sou de madeira, não posso, tá pegando fogo. E ninguém salva o menino. E o menino tá ali explodindo tudo, morrendo, porque o monstro tá consumindo a energia dele ali, né? A vida dele. E aí a Midoriya chega. E aí a Midoriya chega e tava todo melancólico ali. Ai, mas.
Todo sofrido. Ai,
nossa.
Meu Deus, nossa. Quando ele olha e vê que o que está acontecendo, ele de fato, ele sai da dor dele, né? E ele olha para a vida real acontecendo. Porque às vezes a gente é assim, né? A gente tá tão mal que a gente passa, fala com as pessoas, passa o dia inteiro só olhando para dentro da gente, da nossa agonia, da nossa dor, e a gente não olha para a vida real que tá acontecendo. E aí, por esse momento, ele sai da dor dele ali, do vitimismo, do sofrimento dele, e ele olha. E ele vê que o vilão tá matando o menino.
Isso, e aí tem um ponto muito importante. Os dois estavam na culpa. Tanto o All Might quanto o Midoriya, né, que é o nosso grande super-herói e nosso protagonista. Só que o All Might ficou, nossa, a culpa é minha, mas, tipo, e para, estagna. Enquanto o Midoriya, ele olha, nossa, a culpa é minha. Só que, assim, o Midoriya, ele tem uma grande virtude de, ele pensa muito no outro. Ele, apesar de tudo, apesar de ser pisado, maltratado, apanhar e sofrer bullying do Bakugou, ele ama o Bakugou. Num amor, assim, fraterno, sabe, de como uma pessoa. Ele reconhece que ali tem uma pessoa que, apesar de problemas, ela precisa de uma ajuda.
Existe um ser que está morrendo. Né? Eu acho que quando ele olha e ele fala, meu Deus, olha o que está acontecendo e a culpa é minha, ele teria duas possibilidades de reação dentro dessa mesma afirmativa. A primeira, a culpa é minha, de ele olhar e falar, nossa, olha a tragédia que eu causei, nossa, como eu sou ruim, ai, como eu só faço cagada, ai, olha, realmente eu não tenho dom nenhum, ai, porque se eu tivesse superpoder, eu podia fazer diferente, etc, etc, e se afundar ali no vitimismo dele mesmo. Mas o engraçado é que ele toma uma outra postura completamente diferente, ele olha e ele fala, a culpa é minha, eu preciso resolver.
E aí, as pernas que estavam tremendo se movimentam. E aí, automaticamente, ele sai correndo. No meio é fogo, explosão e destruição. Ele corre até o amigo dele, que não o trata como igual. Aí é um ponto muito importante. O Midoriya não é tratado como ele trata. Ele trata muito bem o Bakugou. Só que o Bakugou não vê da mesma forma, né? Porque ele vê o Midoriya como alguém inferior. E ele não quer ter um tratamento igual. Enfim, mesmo assim, o Midoriya, ele chega ali. E aí o Bakugou fica nervoso, percebe que ele tá, o que você tá fazendo aqui, né, seu fracote, não
você
sei o quê.
Você não tem poder, o que você vai fazer aqui?
E aí ele fala, eu só tô aqui, tipo...
Eu preciso estar aqui, eu tenho que ajudar de alguma forma, porque a culpa é minha. Ele tomou aquilo como uma obrigação dele.
E
ele
assim,
assumiu no peito a responsabilidade de que alguém precisava resolver, e esse alguém era nada mais e nada menos do que ele. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente tem um problema e a gente fica, ai, tem um problema, nossa, a culpa é do fulano, ai, porque o meu chefe não sei o quê, ai, porque a minha mãe, ai, porque na minha história, ai, porque quando eu tinha 3 anos de idade eu caí do carrinho e não sei o que lá. E a gente fica pegando esse problema que no fundo é nosso e jogando como se fosse culpa de outras pessoas. E se vitimiza a vida inteira em cima desse problema. Sendo que esse problema só será resolvido a partir do momento que a gente falar, nossa, esse problema é meu, peraí, deixa eu pegar, preciso resolver ele. E foi exatamente isso que o menino fez. Ele olhou e falou, opa, esse problema aqui é meu, então somente eu consigo resolver. E ele foi.
E aí, como se fosse uma virtude que vem de dentro pra fora e aflora do lado de fora o que ele vive por dentro, ele pensa no outro antes dele mesmo, porque ali ele morreria, literalmente ele ia morrer.
Não tinha dom nenhum.
Ele não tinha dom nenhum, ele faz o possível, ele tá ali desesperado tentando salvar, eu vou te salvar, só que ele ia morrer.
Ele não ia conseguir de jeito nenhum salvar, de verdade.
Isso foi o gatilho pra quem? O All Might, o grande herói que tava ali, nossa, não posso fazer nada. O All Might, ele lembra, pô, isso é ser um herói, e eu não tô sendo. Que eu tô sendo aqui?
É como se ele olhasse pro menino e falasse, gente, o que, que ele tá fazendo lá? Ele foi, e quem deveria ter ido? Era eu.
E aí ele pega e novamente fica grande e forte, só que isso gera machucados nele, e isso diminui o tempo de vida dele, isso machuca mesmo, porque ele já tá doente, mas ele também nesse momento se martiriza e fala, não, por mais que eu vou diminuir meu tempo de vida, eu vou ficar mais doente, eu vou ir lá. E aí ele pega e vai. E aí nesse momento onde os dois iriam morrer, ou o Midoriya logo de cara iria morrer ali, ele salva o Midoriya e salva o Bakugou do vilão.
E sabe o que é uma coisa também? Outra coisa que a gente consegue puxar dessa parte, que às vezes a gente fica envolvido nos nossos complexos, nos nossos, ai, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não sei o quê. E quando a gente toma a ação, pela nossa ação, nós podemos motivar as pessoas ao nosso redor. Então, às vezes, existe uma pessoa que pode resolver um problema e que, por meio da minha atitude, ela vai se inspirar. Porque foi o caso. Quem tinha que resolver o problema e quem tinha a capacidade de resolver era o herói. Só que ele só foi impulsionado porque o menino, no ato de agir dele, fez com que caísse a ficha e ele falasse: eu preciso me mover. Então, quantas e quantas vezes a gente não fica preso, e com esse ato de estar preso, a gente também acaba não motivando e estimulando pessoas ao nosso redor a fazer também.
Sim, e ali é um momento chave, porque você vê que quem realmente ali é herói é o All Might e o Midoriya. Porque o All Might, ele viu e ele reagiu. O Midoriya reagiu e nem pensou, né? Enquanto os outros heróis viram o Midoriya indo lá também, só que ninguém reagiu. Então, ali você, na minha opinião, você separa heróis de verdade de pessoas que não são heróis. Inclusive, Midoriya não tem poder, mas ele é mais herói do que os outros. Todos os heróis que estavam lá e tinham poderes.
É aí onde a gente consegue perceber algo que ninguém se vê, que é o ímpeto interior. É o próprio ato do ser.
A natureza da pessoa, né? Vem de dentro. E aí, ele salva, né? Todo mundo, nossa, ele tá aqui, né? Faz aquele alvoroço. Beleza, cada um vai pra um lado. Midoriya tá indo embora. Finalzinho do capítulo 2, ele tá indo embora. E o All Might aparece pra ele, né? E aí, nesse momento, o Midoriya, nossa, né? Tipo, eu não pensei, eu fui lá e eu fiz o que eu não deveria. O All Might chega nele e fala, não, você teve uma atitude de herói, você foi um herói. E aí o All Might vai mais a fundo, que agora nesse final a gente consegue fazer uma alusão legal. O All Might chega e fala pra ele, olha, eu também não tinha poder quando era novo.
É.
E eu fui escolhido por uma pessoa que me deu esse dom que eu carrego. E você merece esse dom que eu carrego, porque eu não mereço mais, meu corpo ele tá doente. E o mundo precisa de alguém que pense no próximo e morra por esse próximo. Então, você vai ser o novo portador deste poder. Eu vou te passar ele agora como eu recebi, eu vou passar para você.
É. Engraçado que essa parte, eu acho que é a parte mais forte, assim, de todo o contexto da história, porque o improvável foi o provável, tornou-se o provável. Porque aquele menino, todo poderoso, todo cheio de poder, de força, ele se tornou tão egocêntrico, tão maldoso, tão ruim, tão soberbo, que ele não conseguia executar, colocar em prática todos aqueles dons que ele tinha. Então, muitas vezes, não adianta de nada você ter um monte de coisa, né? Você mostrar um monte de coisa, sendo que o seu ímpeto interior, ele é vazio. Ele, no final das contas, é raso, ele é pobre, ele é precário. E aquele que, de longe, né, exteriormente, não tem absolutamente nada a oferecer, tem uma aparência de fraco, de ruim,
inútil,
de imprestável, é justamente aquele coração magnânimo que se coloca diante do outro, né? Então, o que que acontece? A gente tem que voltar a olhar aquilo que está além do que se vê, né? A gente tem que olhar além daquilo que aparece exteriormente, além do que se espera. E eu preciso também me colocar nessa condição. É, não tem problema eu lutar para ter as coisas, para conquistar, sei lá, uma profissão legal, ter bens materiais. Mas eu sou só isso que eu tenho? E existem virtudes, existem dons, existem coisas boas. O que que uma pessoa que encontra comigo e, sei lá, troca ali 2 horas de conversa, ela leva pra vida dela?
Sim.
De mim, da minha vida.
O que eu consigo exteriorizar? Tá tão cheio, eu tô tão cheio daquilo que eu exteriorizo aquela coisa boa. E a pessoa olha e fala, nossa, eu não dava nada pra esse fulano.
Mas olha como que ele é legal.
Nossa, como ele é bom. Enquanto tem gente que no exterior exibe tudo. E aí quando você vai entrar no íntimo...
Não tem nada.
É vazio.
É.
Não tem nada. É um nada. É uma escuridão. E aí a pessoa fala, nossa, essa pessoa é tão bonita, mas...
Me decepcionei.
Não tem nada. Eu não consegui conversar com ela.
É igual aquele ditado da carroça vazia, né? Então, quando a pessoa ela não tem nada de dentro, ela não tem nada a oferecer, ela faz muito barulho, né? Existe uma necessidade de eu mostrar pra fora, porque eu não tenho nada dentro. Então, acho que também é nesse momento que o menino percebe de que o maior superpoder que ele poderia ter não é o que ele mostra pra todo mundo, mas é aquilo que ele é de dentro do ímpeto do coração dele, né? De onde brota a fonte da vida, né? O superpoder para preservar a vida, ele é um reflexo de algo que existe dentro. Então, ele por dentro, ele quer preservar a vida, mesmo sem ter. E ele acaba conseguindo.
Sim, e aí ele ganha o maior poder, o maior dom de todos, que é o dom que o All Might tem.
É.
E o All Might, ele doa, ele passa para frente. E é basicamente assim, a longo prazo estou assinando que eu vou morrer, mas você vai seguir o meu legado.
É.
Você vai ser aquele que vai fazer o que eu faço, porque você é bom de verdade, né?
E eu acho que o legado é isso, né, amor? O legado não é aquilo que você deixa como testamento. Ai, quantas casas, porque às vezes as pessoas são muito ricas e aí a pessoa morre, aí fica aquela briga de família, aquela picuinha pra saber quem que vai ficar com o quê. Isso não é um legado, né? O legado é aquilo que você deixa na história. Se você pega a vida de grandes pessoas, de grandes heróis, não no sentido que a gente tá falando aqui dentro do contexto da
Mas na realidade animação, mesmo, né?
Mas dentro da realidade. O que essas pessoas deixaram? Elas deixaram a vida delas de exemplo, né? Quando você pega, por exemplo, uma Santa Teresa de Calcutá, o que aquela mulher deixou de bem material? Nada, talvez no máximo o hábito dela, mas ela mudou a vida de muita gente. Então, quando você parece que não tem nada, aquela pessoa que você acha que não é nada, Deus ele escolhe aquela pessoa e ele fala, né, que felizes são os puros e os inocentes de coração. Felizes são os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque a partir desses corações, ele pode fazer transbordar coisas boas.
Ele pode mover grandes coisas, né? É mais ou menos isso, né?
Então, aí a reflexão que a gente trouxe é isso, de eu preciso me preocupar com o externo, é importante também. Só que existe o interno, existe o interior de que conta muito mais, vale muito mais, é muito mais importante. Então, se você tá numa fase da sua vida onde você precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha, decidir uma profissão, decidir o que você vai fazer, que essa decisão, ela brote do ímpeto do teu coração e não simplesmente do que você vai conseguir conquistar materialmente com isso. Porque a verdadeira felicidade, a plenitude de coração, ela tá no ato do ser.
Sim, então, que nem o exemplo que você deu anteriormente, que adianta você deixar um patrimônio material gigantesco e um patrimônio moral, um patrimônio de virtudes, de ensinamentos, você não deixar nada, né?
É.
E aí, como ela deu o exemplo da santa, também outro grande exemplo magnânimo que a gente tem é Jesus Cristo.
Sim, com certeza.
Que bem material o próprio Jesus deixou. Ele mesmo. Entendeu? Nada, mas os ensinamentos que ele deixou e tudo que ele ensinou...
Trouxe pra nós a salvação.
Né? É gigantesco, né? É magnânimo tudo que ele veio pra ensinar. Então, o que será que importa mais? Será que se Jesus tivesse construído, sei lá, uma casa, um negócio, falado, não, isso aqui tem que ficar e existir até hoje, mas ele passou... A virtude, o que tem por dentro dele.
Exato.
Ele doou o que tinha dentro dele, né?
E nos trouxe vida, né? E a gente olhar pra Jesus e buscar nele sermos aquilo que precisamos ser pra ser feliz. Que é estar com Deus, amar a Deus e buscar deixar esse legado. Deixar essa mensagem boa de que As grandes e verdadeiras virtudes, elas brotam de dentro de um coração humilde. Elas brotam de dentro de um coração que olha a necessidade do outro e está disposto a morrer numa cruz.
E está disposto a doar a sua própria vida e morrer por aquela pessoa, né?
É
que
isso.
é o que mais importa. Então, pessoal, é isso basicamente, né? Essas reflexões que a gente fez foi em cima dos dois primeiros capítulos. Se vocês tiverem curiosidade, qualquer lugar da internet vocês acham, tá bom?
É, e se vocês assistirem, sei lá, verem algum outro ponto legal, né? Comenta com a gente, chama no Instagram.
É, então.
A gente vai abrir uma caixinha lá de perguntas para vocês colocarem o que vocês acharam, se vocês tiverem outra visão, e aí vocês vão comentando com a gente.
E a gente comenta, né? E a gente tá aberto aí a discussões, né? A conversas e tudo mais.
É isso aí, então.
Então, até a próxima, pessoal.
Tchau, galera.
Até mais.